Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião e vamos iniciar com a audição dos peticionários da petição 444-12-4, em que solicitam a revisão da carreira de investigação científica. Dou as boas-vindas à delegação de aqui presente, composta por João Paulo Leal, Nuno Romber Pinhão, Manuel Leite Almeida e António Nazaré Falcão. Sejam bem-vindos e vamos então iniciar a nossa audição. Como sabem, vão ter um período inicial para fazerem a apresentação dos vossos argumentos, da vossa petição, e depois passaremos aos grupos parlamentares e no final terão mais 10 minutos para poderem fazer os esclarecimentos que forem colocados. A palavra ao quem é que vai usar a palavra? Dou a palavra então ao João Paulo Leal para poder enquadrar a situação e fazer a exposição.
Ok. Boa tarde. Nós vamos começar por fazer uma pequena apresentação, porque torna-se mais claro com uma pequena apresentação. E, embora eu seja o primeiro peticionário, esta petição nasceu de um grupo e quem vai fazer a apresentação é o meu colega António Falcão.
Faz favor, dou a palavra para fazer a apresentação ao peticionário António Falcão.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A apresentação vai ser bastante breve e eu chamo desde já a atenção para que ela está algo palavrosa para ser possível de se seguir sem o suporte de voz a posteriori. Isto é uma indicação do sumário, dos assuntos que vamos abordar, muito brevemente, dado o tempo que temos. Primeiro apresentando-nos, somos investigadores do Instituto Superior Técnico e este slide serve para vos informar de que, para além de termos estarmos atualmente associados ao ensino superior, temos uma larga experiência de trabalhar num antigo laboratório de Estado, o Instituto Tecnológico e Nuclear. Acrescentei também a vermelho alguma indicação sobre o que cargos de gestão e de gestão de ciência que foram desempenhados pelas 6 pessoas que subscreveram inicialmente esta petição. No fundo, para dizer que temos obrigação, pelo menos, de saber do que é que estamos a falar. Do ponto de vista do enquadramento, o que se passa com o ESIC é que, curiosamente, ele não foi revisto desde que foi criado, nem depois da publicação da lei do CIADAP em 2007. Ao contrário do que aconteceu com várias outras carreiras, e este facto penaliza os que melhor desempenham, como devem calcular, uma vez que as regras não puderam ser aplicadas. Ora bem, já há algum tempo que corria alguma informação sobre a revisão que estaria em curso, embora não se soubesse nada em concreto sobre o teor dessa revisão. A nossa intervenção agora foi de alguma maneira despoletada por um conjunto de factos recentes que estão aí enumerados e têm que ver com posições que foram tomadas por uma associação que reúne um número razoavelmente pequeno, cerca de 160 investigadores, maioritariamente precários, à ANICT, por informação que é inaceitavelmente falsa, que foi publicada na comunicação social sobre os investigadores e até a remuneração dos investigadores, também posições públicas que foram tomadas pelo Sr. Professor António Coutinho, que é coordenador do CNCT, neste caso sobre a qualidade da investigação que se fazia neste país, num programa televisivo. E depois uma entrevista recente da Sra. Secretária de Estado da Ciência, informando de que esperava que a revisão estivesse concluída até ao final do ano. Depois também tem corrido, como eu presumo que os senhores deputados sabem, algumas versões da proposta de revisão que estaria a ser preparada na Secretaria de Estado. Propostas estas que não foram vistas em organismos relevantes do CNCT ou mesmo objeto de consulta de estruturas sindicais. Bom, a petição foi então lançada com estes objetivos, no fundo, afirmar pela positiva o que queríamos, o que julgamos serem os princípios a preservar e a nortear a revisão, e por outro, sensibilizar os nossos colegas, que têm estado algo amorfos para este problema, para a realidade que está efetivamente em curso, e de alguma maneira estimular a discussão interna e incentivar eventuais tomadas de posição. Eu gostava de, antes de entrar exatamente nas propostas, isto é muito rápido, gostava de dizer que é impossível analisar o ESIC, investigação científica, sem olhar para o ECDU. Eles têm evoluído par a par, desde há muito tempo. Há um conjunto de documentos que estão aí enumerados, estão aí indicados, que são relevantes para a evolução que tiveram. E como está escrito no slide, cada decreto, cada revisão, foi naturalmente incorporando a experiência da execução no terreno. E julgo que é consensual reconhecer que a evolução nestes últimos 30 anos, chamemos-lhe assim, foi muito positiva e muito significativa no que respeita ao nível do conhecimento científico, contribuição para no país, e por outro lado para a qualidade e quantidade da investigação que foi produzida, medida por padrões internacionais. Obviamente que não é possível estar a olhar para os documentos legais, mas retiramos apenas dois textos que são provavelmente difíceis de ler daqui, sobre retirados dos preâmbulos. E estes assinalam dois aspectos que foram essenciais. Por um lado, a aproximação entre as carreiras e, por outro lado, a dedicação exclusiva. São dois elementos que foram essenciais no bom desempenho do sistema nos últimos anos. A Azul, de um lado, e do outro, disposições relativas à aproximação entre carreiras, sublinhada a preto, disposições ou considerações sobre a dedicação exclusiva. Curiosamente, o ECDU, que é muito recente, se calhar por influência do próprio ESIC, alterou a prioridade das funções que constam do conteúdo funcional do docente universitário, passando para primeiro lugar, a realização de atividades de investigação científica e só depois o serviço docente. No que respeita aos regimes, eles estão previstos no articulado como normas, como regras de contratação, como regra para o regime de contratação. Bom, então, três slides sobre aquilo que é verdadeiramente importante. O ESIC necessita efetivamente ser revisto. Agora, em que exatamente? E a nossa percepção, e julgo que somos acompanhados por muitos, julgo, não sei, é que é em muito pouco na realidade, porque o ESIC é um belíssimo decreto. Precisa de facto de alterações, mas no essencial, o importante mesmo, é o que consta da falta da avaliação consequente. E chama a atenção para que se olha... Perdão? Avaliação consequente. Como está ali escrito? Isto ficará para vós, eu deixo um PDF para poderem seguir posteriormente. Eu chamo a atenção para que se for ao ECDU ou ao artigo 74º A, B, C e D, em que estes assuntos da avaliação são tratados, é um praticamente copy-paste. Eu não sei se era preciso mudar alguma vírgula sequer. Depois há outras disposições que têm que ser mudadas, mas que são perfeitamente marginais no que respeita à importância da revisão. Bom, então, pela positiva e em face disto, nós indicámos o conjunto de princípios que devem nortear a revisão e constam da petição que vos enviamos. No essencial, o que tem dito é: não se mude o que está bem, mude-se o que é necessário. Não vou discorrer um pouco mais sobre isto, vou antes dizer o que é que não deve ser feito em sede de revisão. E o que não deve ser feito claramente é afastar a carreira de investigação da carreira docente. Chama a atenção para que os dirigentes, presidente do Instituto Superior Técnico, presidentes do Laboratório de Estado, elaboraram um documento de que seguramente terão conhecimento, em que este assunto é claramente sublinhado. Por outro lado, não se pode abdicar da dedicação exclusiva como regime natural do exercício de funções. Ele foi determinante, os próprios preâmbulos, o preâmbulo do ECDU diz que isto foi determinante, este princípio foi determinante na evolução da qualidade do que se faz em Portugal em ciência hoje. Eu só queria dar uma pequena nota para, eu não sei se têm consciência disto, mas se retirar a dedicação exclusiva, muito rapidamente um professor do secundário fica a usufruir um vencimento superior ao do investigador. Eu até posso só dar um pequeno exemplo meu. Se por acaso ao meu vencimento fosse retirada a dedicação exclusiva, eu ficava com um índice remuneratório equivalente a um professor do secundário no sexto escalão, que é qualquer coisa que se atinja em 9 anos, talvez. Eu tenho 35 anos de serviço. Por outro lado, estas questões estão ligadas com o aumentar ainda mais a duração da fase probatória. Eu acho que manifestamente não é benéfica para o sistema e desencoraja muitas das pessoas de muito bom nível que lá estão. O risco de tudo isto está sublinhado abaixo e tem que ver com a circunstância de, muito dificilmente nestas condições, por muito elevada que seja a vocação de alguém, as pessoas vêm para o sistema, eu julgo que os melhores optarão seguramente por ir lá para fora, até porque o financiamento da ciência em Portugal é muito pequeno comparado com os restantes países europeus, como têm conhecimento seguramente. Muito bem, para ser rápido, duas notas finais. Por um lado, a ANICT. A ANICT não nos preocupa particularmente, preocupa-nos sim associados da ANICT. São a gente nova, muita dela boa, muito bons investigadores. Nós conhecemos vários, ajudamos a formar vários deles. E custa-nos que aqueles que têm verdadeira vocação não mereçam, porque não merecem as regras a que têm sido sujeitos, pelo facto de estarem sujeitos às regras, têm prejudicado equipas de investigação, têm prejudicado as suas vidas, têm prejudicado a investigação, têm prejudicado o país. A ausência. Bom, e finalmente, isto é um último slide que eu tenho. Deixar duas notas. Recuperar, como regras para a frente são, digamos, são a nossa convicção para o futuro. Ter presente o espírito e a letra da Carta Europeia do Investigador. Certamente conhecê-la-ão, mas é muito importante que se tenha presente. Por alguma razão ela foi escrita. Finalmente, duas notas. Uma para todos, que tem que ver com uma forma, eu diria, boa de melhorar sem gastar dinheiro, que é agilizar as regras de gestão. Há coisas que não fazem de todo sentido e que prejudicam o sistema. Uma delas está aí dada, a lei dos compromissos, não faz qualquer sentido a investigação. É um entrave real. E não custa dinheiro. Não estou a falar de dinheiro. A outra nota tem que ver com os laboratórios de Estado. Diz-me particularmente esta nota, porque eu, em 2006, acompanhei muito perto o trabalho do International Working Group, que era liderado pelo professor Jean-Pierre Condson, e que elaborou, em 2006, um relatório, eu diria um excelente relatório, surpreendeu-me até a qualidade do relatório, a pessoa é de fora, e a percepção que o grupo teve da realidade portuguesa foi assinalável. O relatório é muitíssimo bom. Tristemente, o relatório acaba com cinco recomendações ao governo português. Surpreendentemente, nenhuma foi implementada. E garanto-vos que se tivessem sido, o desempenho dos laboratórios tinha sido seguramente melhor do que aquilo que tem sido. Eu não sei se têm presente o relatório, mas ele está disponível. Sugiro uma leitura atenta. Obrigado, Sr. Presidente. Eu deixo aquela última nota. É que para nós, ninguém se ilude, nós estamos a falar do futuro do país.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Como sabem, eu não vos referi no início, mas a senhora deputada relatora desta petição é a senhora deputada Nilza de Sena. Não sei se ela quer intervir já, se no final. E, portanto, passava a palavra à senhora deputada Elza Paes, do Partido Socialista. Faz favor, tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria cumprimentar os senhores professores, peticionários desta petição, e dizer-lhes que, de uma forma genérica, acompanhamos os princípios que acabaram de nos apresentar. Também defendemos o paralelismo entre as carreiras, quer a carreira de investigação, quer a carreira de docência. Aliás, é no quadro desse paralelismo que as carreiras também se têm definido. Obviamente que sugerem que haja alguns avanços relativamente àquilo que foi feito, mas avanços não quer dizer recuos. E a proposta que está em cima da mesa, que é uma proposta que surgiu de uma forma muito pouco transparente, por uma associação que depois foi, digamos, apoiada pelo governo, ou terá sido mesmo o governo que pediu à associação para divulgar publicamente algo que o próprio governo não queria apresentar em primeira mão. Portanto, pautamos todo este processo de um processo muito pouco transparente. Se o governo quer promover uma proposta, seja ela qual for, que a apresente e que a discuta na Casa da Democracia, onde estas coisas devem ser discutidas. Portanto, isto traduz desde logo também a forma como este governo tem tratado as unidades de investigação e a própria ciência, não envolvendo nem a comunidade política, nem a comunidade científica nas propostas sobre as quais quer trabalhar, como deve acontecer, porque ninguém constrói uma política contra as pessoas a quem a política se destina. E o que está a acontecer, mais uma vez, não é caso único, aliás é infelizmente uma situação muito repetida, é que se promovem um conjunto de reorganizações dos documentos existentes sem o envolvimento da comunidade científica, o que tem levado a uma grande fragilização do sistema científico e tecnológico nacional, que, como disseram e muito bem, tem tido uma evolução muito significativa, quer ao nível do conhecimento, quer ao nível da quantidade e da qualidade, e neste momento têm sido introduzidos outros parâmetros para avaliar a própria qualidade, sendo que eles se promovem num quadro de destruição, digamos, de tudo que pode levar a essa mesma qualidade. Portanto, o que eu gostaria de vos perguntar relativamente ao que acabaram de nos apresentar é se foram, em algum momento do processo, envolvidos. Deduzo a resposta que não. De que modo é que, caso esta revisão da carreira avance, que impactos é que ela terá para a comunidade científica, por um lado? Se eles estão medidos, se podem ser medidos, de que modo é que uma revisão avançada desta maneira pode ser muito prejudicial para tudo o que existe no terreno. E, por outro lado, também gostava, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, sei que me vai mandar calar, mas gostava de ainda colocar esta pergunta. É preferível que não se faça revisão nenhuma ou que se promova esta revisão, que, em nosso entender, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não vai introduzir avanço nenhum, mas recuos relativamente àquilo que existia, sem prejuízo, obviamente, de algumas alterações, mas pensamos que, de todo, esta não é. E, em nosso entender, mais valia não se fazer nada a promover-se este quadro de alterações que estão a ser sugeridas pela ANICT com a cobertura do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do CDS, deputado Miguel Seifert. 3 minutos.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados e Srs. Peticionários, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los, agradecer-lhes não só a petição, como também a exposição muito bem estruturada que aqui nos deixaram. Queria-lhes dizer que, ainda semana passada, tivemos a oportunidade de ouvir o Fórum Científico, o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, sobre a matéria bastante conexa, diria eu, se não mesmo exatamente esta questão. Nós não estamos a trabalhar sobre uma proposta da ANICT, que respeitamos naturalmente e que tem todo o direito, aliás, como os senhores, de apresentar as suas posturas, mas naturalmente aquilo que será a proposta sobre a qual se elaborará será a do Governo. e que é natural que ela seja apresentada quando o Governo a considerar suficientemente madura para o fazer. Ainda assim, eu julgo, Sr. Presidente, que se fosse possível, a Comissão, com a anuência dos peticionários, pudesse enviar esta apresentação ao Governo, porque nós muitas vezes formalizamos as questões muito, e é muito determinadas organizações formais, representando muito ou pouca gente, têm fácil acesso aos processos de discussão. Eu acho que o Parlamento aqui pode ajudar a que uma petição também tenha esse papel, e eu faria essa proposta aos peticionários. Dizer-lhes em relação ao conteúdo da petição que nós concordamos que o regime de avaliação de desempenho deve ser vertido de uma forma mais estruturada no estatuto da carreira, é algo com o que concordamos absolutamente, e devo-lhes dizer que não discordo à partida ou em abstrato daquilo que referem aqui como a criação de um estatuto de trabalhador de investigação científica, mas certamente, como em muitas coisas, o diabo está nos detalhes e conviria de facto olhar para isso com mais substância. Como ali bem referiram, e ao que parece desconhecer a senhora deputada Elsa Paes, tipicamente, os estatutos de carreira são feitos por via do decreto-lei, até porque, de alguma maneira, são matéria de orgânica da administração pública, não exatamente da administração pública, mas de trabalhadores que estão numa carreira pública. E, portanto, são matéria até de competência exclusiva do Governo. E, por isso, estar a dizer que o Governo foge ao debate no Parlamento é um bocadinho estranho. Mas, em 2009, muitos daqueles artigos do 74 ABC foram exatamente alterados no Parlamento. Contra a vontade do Partido Socialista, nós fizemos uma apreciação parlamentar do SCDU e que até tive a oportunidade, na altura, de liderar com o deputado Ferreira Gomes, que até agora está no Governo como Secretário de Estado do Ensino Superior, contra a vontade do Partido Socialista, mas isto para lhe dizer o quê? Que certamente, se o Governo optar pelo decreto-lei, que é o habitual nos estatutos de carreira, e houver alguma questão em que o Parlamento possa interferir para melhorar, nós temos essa abertura como é evidente. Se o Governo alterar, ao contrário do que é habitual, pela proposta de lei, melhor ainda, e aí até poderemos contar diretamente com os vossos contributos, no sentido em que eu penso que isso é que é comum, entre aquilo que nos trazem, algumas questões-chave do estatuto de carreira merecem ser alteradas. Noutras discordaremos, como é natural, mas esse processo, quanto mais participado for, também certamente melhor será o seu resultado final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seuvert. Aproveito para dizer, a propósito da questão que lançou, que é a questão dos peticionários, poderão sempre enviar. A discussão que aqui é travada é uma discussão pública e que também já agora informo que foi pedido ao Governo para se pronunciar sobre a vossa petição, nomeadamente, concretamente, sobre se há alguma proposta até ao final do ano sobre esta matéria. Dito isto, passo a palavra à deputada do PCP, deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar este conjunto de investigadores em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e de saudar a dinamização desta petição que nos permite aqui discutir de viva voz com aqueles que são afetados por esta decisão, os impactos da dinamização de uma revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica pelo atual Governo. E também valorizar como resposta a uma tentativa de concretizar um processo nas costas das estruturas representativas do setor. Porque mal vai o país quando a Assembleia da República se transforma, assim como numa via verde para fazer chegar documentos ao Governo. Porque ao longo dos últimos meses, cada vez que aqui na Comissão recebemos alguém para nos colocar uma preocupação sobre um processo em curso, PSD e CDS têm dito sempre o mesmo. Então agora podemos fazer chegar isto ao Governo. E naturalmente que fazemos, mas a Assembleia da República não é uma via verde do Governo. A Assembleia da República tem a obrigação de fiscalizar o Governo no cumprimento da lei e tem a obrigação também da iniciativa legislativa. Mas, infelizmente, este Governo tem assumido uma postura, e designadamente nesta matéria, inaceitável, decidiu de adotar uma proposta de revisão do Estatuto da Carreira Docente, do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que foi anunciado por uma proto-associação de bolseiros, porque de facto é isso que se trata, é uma proto-associação que tem vindo a fazer um caminho de dividir para reinar relativamente a esta postura, e portanto nós entendemos que este processo começou mal e tem um fundamento negativo, desde logo porque não tem como objetivo reforçar e valorizar o sistema científico e tecnológico nacional, pelo contrário, e o que tem em cima da mesa é, de facto, representar um puzzle de uma estratégia, é uma peça, aliás, de um puzzle de uma estratégia que este Governo iniciou contra o entendimento e a importância do reconhecimento da ciência como um bem público. Aliás, o senhor deputado do CDS agora falava num decreto-lei, não é por acaso, é que os processos de revisão do Estatuto resultam naturalmente de negociações coletivas que o Governo não fez, nem quis fazer com estruturas representativas, nomeadamente quanto a esta matéria. E, portanto, é normal ser um decreto-lei porque as partes são envolvidas no processo, que tem sido, aliás, o contrário do que tem sido feito. E preocupa-nos, de facto, que a posição que nós assumimos ao Governo e não apenas à Secretaria de Estado, de travar este processo nas costas das instituições e dos profissionais e dos trabalhadores científicos. Porque uma proposta que tem como objetivo retirar direitos, cortar um terço dos salários, generalizar a precariedade com contratos de 5 anos renováveis até 20 anos, impedir o acesso e a progressão na carreira, a extinção do paralelismo entre o ESIC e o ECDU e o fim da dedicação exclusiva, eu pergunto aqui, quem é que o Governo tem estado a ouvir sobre isto? Porque há uma semana atrás recebemos aqui o fórum do Conselho Científico, que dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, que nos colocaram exatamente as mesmas preocupações. E, portanto, o que nós entendemos é que o CIADAP, no nosso entendimento, não tem como objetivo a melhoria dos serviços públicos. O Estatuto da Carreira de Investigação Científica necessita naturalmente um quadro de avaliação adequado à especificidade do setor. Podem haver melhorias a ser feitas, certamente. O Estatuto foi uma conquista dos trabalhadores científicos relativamente a esse reconhecimento. E entendemos que é muito negativo o processo em curso. E por isso, ainda mais negativo, porque a Secretária de Estado, quando da discussão do Orçamento de Estado na especialidade, não nos respondeu o porquê de não responder, por exemplo, ao Fórum dos Conselhos Científicos, que pediram já audiências há imenso tempo, se não estou enganada, desde janeiro, e o Governo não responde. E, portanto, o Governo está numa posição em que não dá nenhum esclarecimento sobre a matéria. Há uma associação promove um conjunto de audições e a Secretária de Estado aparece nessas audições. E o CDS e o PSE dizem, façam-nos chegar tudo que nós fazemos chegar ao Governo. Olha, nós não estamos descansados e entendemos naturalmente que a vossa mobilização e a vossa ação no sentido de denunciar o que está hoje em cima da mesa é muito importante e da parte do PCP, naturalmente que faremos tudo para travar este processo, porque o nosso compromisso é o da valorização do sistema científico e tecnológico nacional e nunca o da sua liquidação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Anelisa de Sena, que é a relatora desta petição, por 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os Srs. Professores, agradecendo naturalmente este contributo que aqui nos trazem, porque o vejo necessariamente como um contributo e como um contributo importante. E gostava, precisamente, de começar por dizer que a generalidade dos responsáveis universitários concorda com que está na altura de rever este mesmo Estatuto da Carreira de Investigação Científica. E, de facto, o diploma é um diploma bem feito, mas é um diploma já de 99 e que carece já de pequenos ajustamentos. E eu, nesse sentido, até vou um pouco ao encontro do que disse o Sr. Professor na apresentação, mas não posso deixar de contrariar o que disse aqui a minha colega, a Sra. Deputada Rita Rato, porque, na realidade, a proposta que nós conhecemos é uma proposta que é da ANICT, eu ainda não conheço nenhuma proposta do Governo. Não, desculpe, Sra. Deputada, o diploma que vem alterar esta matéria ainda não existe cá fora. E não existe na medida em que estão a ser ouvidos um conjunto de profissionais, nomeadamente estão a ser recebidos contributos diversos do Conselho Nacional para a Ciência e Tecnologia, de investigadores, e, portanto, nesse sentido, este contributo também é mais um documento que pode vir ajudar a poder discutir e, eventualmente, a acolher algumas das propostas. O diploma está necessariamente em preparação. Nós vimos que há aqui um conjunto de questões, nomeadamente, que são importantes. Os senhores propõem, no fundo, que este ajustamento seja um ajustamento minimalista, mas que tenha em conta a questão essencial é que não se afaste da carreira docente. Eu penso que esse é um ponto decisivo, pelo menos do que li do documento, é um ponto decisivo onde enfoca a vossa petição. E eu acho que é uma matéria que, de facto, deverá ser tida com todo o cuidado. Há aqui pontos, de facto, em comum com outras entidades que temos ouvindo aqui no âmbito da nossa comissão. E, portanto, dizer-vos que, da parte do grupo parlamentar do PSD, Nós estamos, de facto, muito sensíveis a esta matéria, portanto não é uma matéria que nos esteja a passar ao lado, até porque temos ouvido várias vezes. Dizer que o diploma está ainda em preparação e que nós não o conhecemos, mas que temos tomado boa nota daquilo que são as questões que têm vindo a ser trazidas por várias entidades e agradecemos naturalmente este contributo, que não consideramos de todo entregue como uma forma de se tornar, haver aqui qualquer via verde para o Governo, mas que acolhemos como contributo que nos leva a refletir enquanto grupo parlamentar estas temáticas e a temática da ciência em geral e que nos ajuda, no fundo, a perceber um pouco do enquadramento desta questão que é para nós muito importante. E, nesse sentido, agradecemos, de facto, o documento e esta petição que aqui nos trazem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Nilza de Sena. Dou agora a palavra por 10 minutos aos peticionários para fazerem as considerações que entenderem por oportunas face às questões levantadas pelos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. António Falcão, faz favor.
Pronto, eu vou ser extremamente breve, vou deixar os meus colegas falarem sobre isto, mas eu gostava de chamar a atenção para um aspecto que eu considero importante. Eu gostava que interiorizassem isto. O que estamos a fazer são contributos para uma discussão que está a ser feita seguramente no Ministério da Ciência, da Educação e Ciência. São contribuições que entendemos positivas, que resultam da experiência que temos disto e não são completamente horizontais à posição partidária das pessoas, porque eu posso vos garantir que neste grupo de seis há pessoas que vão de uma ponta à outra. Isto é importante que tenham presente. Nós já temos alguns anos na CADA, como podem ver, o que quer que venha daí não nos vai afetar seguramente muito, mas temos a experiência do passado e temos a percepção do que pode vir a ser o futuro se houver uma distribuição de uma carreira. Se isso vier a acontecer, o país só tem a perder. Mas que fique claro, isto é uma posição positiva que queremos para uma discussão. No que diz respeito à ANICT, nós não estamos minimamente preocupados com as posições da ANICT, porque acho que não nos merecem a nós consideração especial. E obviamente que a ter uma discussão séria será com certeza com a Secretaria de Estado da Ciência, quando o documento concreto estiver cá fora, apesar de, como saber, já correrem versões várias por aí. Pronto, eu largo a palavra.
Dou a palavra ao Sr. Manuel Almeida, faz favor.
Pois eu só gostava de acrescentar um ponto, é que esta questão da revisão do Estatuto tem sido veiculada de diferentes maneiras, não é só a ANICT. Há pelo menos duas versões que tiveram origem na Secretaria de Estado, embora, enfim, oficialmente não são conhecidas. E parece-me bastante estranho que um assunto desta importância não seja discutido com reitores, não seja discutido com os dirigentes dos laboratórios de Estado e dos laboratórios associados, não seja discutido com, enfim, os principais intervenientes. Até à data não foi, mas de facto foram conhecidas duas versões, pelo menos. Parece-me que é extremamente importante o paralelismo entre a carreira de investigação e a carreira docente, quanto mais não seja para não introduzir distorções no sistema, porque de facto os conteúdos são muito, muito parecidos, e a questão da dedicação exclusiva, eu faço chamar a atenção que a nossa carreira é uma carreira extremamente exigente, em que as pessoas só têm, digamos, para entrarem na carreira, têm uma fase probatória relativamente comprida e bastante exigente. Não faz sentido nenhum, à semelhança dos países lá fora, introduzir nenhuma espécie de incerteza adicional ou estar a prolongar, digamos, a fase probatória necessariamente. Antes, pelo contrário, eu estou convencido que dificilmente qualquer investigador dos portugueses que estão lá fora ou dos de lá fora que quisessem vir para Portugal, se não houvesse um sistema que lhes desse um mínimo também de estabilidade, não viriam. E, portanto, eram estes pontos que eu gostava de salientar.
Muito obrigado. Dou a palavra também ao Sr. Nuno Pinhão, faz favor.
Bom, eu gostava de comentar só, ou de responder à pergunta final que a Sra. Deputada Elsa Paes fez, que era quais seriam as consequências de uma revisão do Estatuto da Carreira da forma como se perfila. E eu diria perfila-se, quer nas propostas que a ANIC apresentou, quer do conhecimento que nós temos das duas versões de trabalho que correram aí na comunidade científica sobre o documento que a Secretaria de Estado da Ciência está a preparar e que eu não hesito em dizer que é um mau documento de carreira. E que por aí isso vai conduzir, se isso for implementado nessas linhas, vai conduzir a prazo à destruição da carreira de investigação e à degradação das condições de trabalho em ciência em Portugal. E a consequência direta da introdução de um regime à la longue de precariedade de trabalho no campo da investigação é que as pessoas se irão embora. E, efetivamente, há condições, há ofertas de condições de trabalho mais vantajosas por essa Europa e fora da Europa e, certamente, os investigadores, os docentes mais capazes não hesitarão em obter, ir à procura de outras condições de trabalho. Portanto, se neste momento já existe um grande gap etário entre a nossa geração, que anda toda à volta dos 50 para cima, e os novos investigadores que estão em condições de bolsas ou de contratos temporários e que andam à volta na idade etária dos 30, né? Se isto for implementado, iremos ter nos próximos anos a destruição destas camadas. Obrigado.
Muito obrigado. Agora a palavra ao Sr. João Paulo Leal. Faz favor.
Eu penso que a maioria das coisas importantes já foram ditas pelos meus colegas. A nossa proposta pretende ser uma proposta pela positiva, afirmando o que deve e o que não deve ser feito. Não é contra ninguém. É para que, a haver uma revisão que achamos que é necessária e minimalista ou não, mas aqui é necessária em alguns pontos, sim, mas que noutros o decreto, apesar de ter muitos anos, está bem feito, mas é uma proposta pela positiva. Eu apenas acabaria, até porque o tempo vai correndo além, com uma nota pessoal, como o meu colega disse, no caso desta proposta que é conhecida e vale o que vale, mas que circulou nos meios científicos e que teve origem na Secretaria de Estado, fosse aplicada, e eu falo do meu caso pessoal porque posso falar, com a correção monetária devido à inflação, o meu vencimento hoje seria inferior ao que eu tinha em 1986, quando acabei o curso, e entrei para esta carreira como estagiário de investigação. Tenho mais de 30 anos de carreira, ou estou a fazer 30 anos de carreira, e só para terem a noção da degradação que é. Talvez alguns dos senhores deputados se lembrem que há uns anos atrás, um professor catedrático ou um investigador coordenador oferia um vencimento igual ao de um juiz do Supremo Tribunal. Neste momento é uma fração muito pequena desse vencimento que oferece. Portanto, nestes anos, as carreiras, as duas, a docente universitária e a de investigação, têm tido uma grande degradação, mas com este corte, se fosse assim feito, a degradação seria catastrófica. Eu tenho mais de 50 anos e emigraria no dia seguinte. E como eu, muitos colegas como eu. E se estão a pensar que se consegue manter, alguém está a pensar, um sistema científico só com trabalhadores a contratos e a prazo, não funciona. Não funciona. A nossa experiência mostra que tem que haver um corpo permanente e depois pode haver, é claro, períodos probatórios para pessoas mais novas, com certeza. Eu posso, visto que ainda tenho algum tempo, posso-lhe só dizer que estes problemas têm-se agravado de tal maneira que hoje temos pessoas a concorrer a bolsas de pós-doutoramento que teriam um currículo que ganharia um prémio de excelência dado pela FCT, ou seja, porque tem mais de 100 artigos publicados. E essas pessoas continuam, ao fim de 20 anos, a não ter qualquer hipótese no sistema. Portanto, é importante que, pela positiva, estas questões sejam consideradas e com urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço aos quatro peticionários aqui presentes, João Paulo Leal, Nuno Pinhão, Manuel Almeida e António Falcão, a presença nesta audição, cumprindo assim mais um dos procedimentos das petições. A partir de agora, como sabem, a senhora deputada relatora Nilza de Sena irá produzir um relatório que será encaminhado, prosseguindo com toda a tramitação. Como sabem, como não tem 4 mil assinaturas, tem menos, não vai a plenário, mas será publicada no Diário da Assembleia da República e ser-vos-á, obviamente, enviado também, dada a nota das conclusões. Assim sendo, agradeço-vos e sempre à disposição. Boa tarde.